Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de julho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Evangelho do Reino. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Sabe, irmãos, o irmão Eleazar, que começou a obra em Londrina, ele falava uma coisa assim muito, muito séria, muito contundente. Ele dizia assim que os crentes, eles vivem um evangelinho muito pequenininho. O que o Joel falou aqui sobre evangelho, né? Evangelho quer dizer, no grego, é uma notícia de anjos, isso quer dizer evangelho. Uma notícia celestial. E o que dizemos assim por evangelho da salvação? Eu acho que o evangelho da salvação é o pontapé inicial para uma vida gloriosa com Cristo, né? E o evangelho que realmente nós devemos pregar para os crentes é o evangelho do reino de Deus. Se nós vivermos o evangelho do reino, cada crente será um ministro de Cristo. Cada crente será um obreiro de Cristo. Porque existe uma distinção entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Se nós não conhecermos o evangelho do reino, quando cremos em Jesus, nós seremos os piores crentes do nosso tempo. Nós seremos aqueles crentes que querem ser mimados e viver uma vida confortável, uma vida de ganho e não de renúncia. Uma vida de adulação pastoral e não uma vida de pregação verdadeira do evangelho do reino, para que haja uma renúncia e haja realmente um fruto. E é por isso que às vezes a gente vê uma pessoa de tantos anos, é que nós aprendemos que carreira espiritual é maturidade, não é tempo de envelhecimento. Não são os velhos que são realmente agradáveis a Deus, mas os maduros. Aqueles que alcançaram a maturidade. E maturidade vem com um compromisso sério com Deus. Vem por renúncia. E é esse evangelho que nós devemos pregar para os crentes. Joel falou de uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo pode ser visto naquela mulher, naquela jovem que não tinha duas pernas e se arrastou por 10 quilômetros para ir numa reunião. Isso é vida cheia do Espírito Santo. Chegou esfolada na reunião, ao meio-dia, a ponto de que teve que se começar uma nova reunião. Depois de os irmãos curarem seus ferimentos, fazerem curativos. Então, iniciaram a reunião por causa dela, que veio aqueles 10 quilômetros, se arrastando só com seus dois braços e suas mãos. Em lugares difíceis que não há condução, não há carro, não há coisa nenhuma. Os tempos idos, quando a igreja começou, que ninguém tinha veículo, ninguém tinha carro, ninguém faltava na reunião. Hoje nós temos tudo e faltamos. E aí arrotamos a prosperidade de Deus, nós prosperamos. O Senhor tem me abençoado. Esse carro foi Deus que me deu. Mas no dia que eu quero passear e não ir na reunião, eu vou usar aquele carro que eu digo que Deus me deu. Abre em Marcos capítulo 1. Você vai ver o evangelho que Deus quer que você viva. Essa semana estivemos visitando um casal jovem e comentávamos ali com algumas irmãs sobre gerar filhos. Me veio uma resposta assim no momento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu falei, eu acho que Deus não está querendo dar filhos. Deus está buscando mães. Para que os filhos? Para ficarem largados, sem ter quem os treine, os eduque, os faça comida, cuide deles e prepare-os para Deus. Eu acho que Deus está buscando mães. Deus não está preocupado com filhos. Deus precisa do vaso que vai cuidar dessa criança que Ele quer dar. Não basta o desejo de ter filhos. Tem que obedecer a Deus. Existe um comprometimento sério com uma criança. Esta criança foi projetada por Deus no ventre da mãe porque ela é o vaso pelo qual o Senhor traz seus servos ao mundo. Mas o que Deus está buscando são mães piedosas que cuidem, que treinem, que alimentem essas crianças. Porque elas serão servos de Deus e servas do Senhor. E ai de você se cuidar mal. Se existe um ministério glorioso na presença de Deus, é o ministério da mãe. Talvez o destino do filho dependa de que tipo de mãe ele tem. Então, a mãe precisa ter visão de Deus. A mãe precisa ter um comprometimento com Deus. A mãe precisa ter uma plena obediência a Deus. A mãe precisa orar com seus filhos. A mãe precisa mostrar Deus para seus filhos. Assim como o pai tem que revelar a paternidade de Deus para sua casa, para seus filhos. Não basta ter filhos. Eu não queria ter filhos se fosse apenas para me glorificar como pai. Não basta você ter filhos para só se glorificar como mãe. Não é suficiente estar satisfeita por ter filhos. É necessário obedecer a Deus. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Ter filhos para viver o evangelho. É isso que Deus quer. Eu estaria disposto a sacrificar meu ministério, na época que meus filhos eram pequenos, para que eu pudesse viver o evangelho na minha família. Não me considero um pai perfeito. Eu sei que muitos aí sabem das minhas fraquezas. Aqui em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Evangelho do reino de Deus, irmãos, é algo extremamente comprometedor. Requer uma renúncia plena e uma rendição a um rei que chegou à nossa vida. Isto é evangelho do reino. No evangelho da salvação nós ganhamos. Você ganhou o quê? Salvação. E no evangelho do reino nós perdemos. Perdemos a nossa vida para Ele. Esta é a diferença. não frutifica e não pode glorificar a Deus um crente que recebe a salvação e não se entrega para o governo de Cristo na sua vida. Nós falávamos para uma jovem hoje, a Dionísia falou, jovem, você tem que se vestir assim, assim, assado. Aí, depois a Dionísia, ela se internece, né? Ela fica meio internecida. Falou, então vai na reunião como você quiser. Eu falei, isso não é evangelho. Eu falei, não, peguei a Bíblia, pus na mão da moça, falei, você vai do jeito que Jesus quer e está escrito aqui. Isto sim é o que devemos obedecer. É o evangelho do reino. Você, às vezes você quer se tornar um pregador, você quer ser um apóstolo, um profeta, um mestre. Sem conhecer o evangelho do reino, você nunca chegará a ser. Não existe nenhum ministério que não tenha morrido para si mesmo. Não existe. Por quê? Porque o segredo do ministério é a ressurreição. Se alguém não morrer, fica só. O segredo de ser uma mulher de Deus é a ressurreição. Ela morre para si mesma. Falando ali com uma irmã sobre a questão de finanças, ela falou assim, olha, meu marido disse que nós só vamos agora, olha, viver com esse valor aqui. Esse valor vai ter que dar para o mês inteiro. Eu falei, graças a Deus, irmã. Se você fosse cobiçosa, ansiosa, né? Você nunca cooperaria com o teu marido para que vocês tivessem uma vida financeira sem dívida, sem estar atolado em coisas que não convêm. Oprimida. Falei, graças a Deus que você tem entregue tuas ambições ao Senhor. Porque muitas vezes não nos contentamos com o que temos. E se tem uma coisa difícil, é uma mulher descontente dentro de casa. A cabeça da gente vira um balaio. Mas agora o pior é o marido ansioso. Ele faz um montão de dívidas e perturba a mulher e quer comer bife todos os dias, sendo que ele torrou todo o dinheiro. Como dizia aquele homem, chegou em casa, valentão, falou, a mulher pôs arroz e feijão, deu no prato, ele pegou o prato e falou, mulher, cadê o bife? Ela disse, bem calmamente, você não comprou? Você não comprou? Quer comer bife? Olha, acho que está ficando difícil, né? Pregar o evangelho do reino, né? Quer que eu pregue outro evangelho? Irmãos, continuando aí, o verso 15. Jesus chegou pregando o evangelho do reino e dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho do reino. Evangelho do reino é submissão, é rendição, é perder e não ganhar. Às vezes os homens estão tão preparados, eles... Tão fervorosos no louvor e tal. Mas não são capazes de renunciar uma calça. E a mulher não é capaz de renunciar um vestido. Para honrar o Senhor. Tem que cumprir todas as exigências da vontade da pessoa. Porque senão ela não está bem. Isso não é reino de Deus. Isso não é Jesus governando. Em Romanos 14, verso 9, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Aí, foi para isto que morreu Jesus Cristo e tornou a viver. Para quê? Para te salvar só? Para te dar salvação? Não. Para querer a tua vida em submissão a Ele. Ele quer ser Senhor da tua vida. Senhor de tudo. Senhor das tuas finanças. Senhor da tua casa. Ele quer ser Senhor de tudo. É isto que é o Evangelho do Reino. É ter Cristo como Senhor absoluto. Jesus Cristo morreu especificamente para isso. Tornou a viver. Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Quando Jesus governa a nossa vida, nós não vamos pecar. Nós não vamos fazer besteira. Porque temos um governo sobre a nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Não vamos gastar nosso dinheiro em besteira. Nós vamos ser governados pelo Senhor. E Ele vai dizer com sabedoria como aplicar nosso dinheiro. Isto é reino de Deus. É verdade ou não é? Quando Jesus, aquele jovem rico, procurou o Senhor porque queria uma vida perfeita, Jesus falou, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, venha e siga-me. Esta é a verdade. Se não, irmãos, nós não progredimos. Se não tivermos Jesus como Senhor, nós nunca seremos suas testemunhas. Compartilhávamos com o Ricardo sobre o que é ser testemunha. Mas o governo de Cristo sobre a nossa vida, realmente, nos levará a um testemunho. De que adianta ter um monte de crentes reunidos e que todo mundo tem que fazer a vontade deles? A mulher tem que fazer a vontade do marido porque o marido é turrão na vontade. Não muda. O marido tem que fazer a vontade da mulher porque a mulher é intransigente na sua vontade. Isso é reino, irmãos. Isso não é reino de Deus. Cristo não está reinando aí. Você já viu o Evangelho do Nelson Mandela? Naquele filme Invictus, você vê o Evangelho do Nelson Mandela. Eles retratam a biografia do Nelson Mandela. Lamentavelmente, sofreu tantos anos na prisão, mas não conheceu a soberania de Deus. Olha o que ele diz. Eu, com minha alma indomável, ele disse com essas palavras, eu, com minha alma indomável, esse era o lema da sua vida, sou dono do meu destino, sou o capitão da minha alma. O que ele estava dizendo? Estava dizendo, eu sou Deus de mim mesmo. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu sou escravo do meu ego. Eu com a minha alma indomável. Uma alma indomável. Uma alma que não aceita autoridade sobre ela, indomável. Esses são os grandes revolucionários neste mundo. Mas quer ser grande no reino de Deus? Aceite Jesus como Senhor da tua vida. Seja domado por Ele. Deixa Ele trepar em você. Deixa Ele montar em você. Tua alma seja domada. E o dono do teu destino é o Senhor. E Ele é o capitão da tua alma. Ele que deve governar tua alma. E não você mesmo, com teus preconceitos, com tuas ideias. Ele tem que governar a tua alma. Se ele governar a tua alma, tudo vai bem. Se ele governar a tua alma, a edificação da tua casa irá bem. Essa é a salvação da alma, irmãos. A salvação da alma é como o domínio de um domador que consegue, afinal, montar no cavalo selvagem. Cristo é o dono e o capitão. A vida é comparada ao grão de trigo. Enquanto o grão tiver preservado, nenhuma vida, nenhum poder, nenhuma glória romperá para fora. Nenhum fruto emergirá, mas se morrer, terá uma explosão de vida. A ressurreição irá dominar tudo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se morrer, dá muito fruto. Amém, irmãos. Deus abençoe.